está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quinta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Ministério da Saúde confirma o primeiro caso de coronavírus no Brasil. No Paraná, caso suspeito é descartado. E em Maringá, farmácias estão vendendo mais máscaras e álcool em gel por causa da doença. Alguns consumidores estão comprando os itens e enviando para familiares que moram no exterior. Dengue, mais 15 cidades entram para a lista de epidemia no Paraná. Igreja Católica inicia a campanha da Fraternidade 2020. E a produção de maçã no sul do Brasil apresenta queda. Eu sou David Lira. Hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A madrugada desta quinta-feira foi a mais fria desse verão em Curitiba. Soa até estranho, né? Mas a capital paranaense registrou 12 graus no amanhecer. A máxima hoje deve ser de 23 graus. O sol predomina em todas as regiões do estado. Máxima de 34 graus em Foz do Iguaçu. No norte e noroeste do Paraná, pode chover no período da tarde. Máxima de 27 graus em Maringá. Confirmado. Um homem de 61 anos, morador da cidade de São Paulo, é o primeiro caso de coronavírus no país e também o primeiro da América Latina. A confirmação foi dada nesta quarta-feira em coletiva de imprensa pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O paciente esteve na região da Lombardia, no norte da Itália, entre os dias 9 e 21 deste mês. Ao retornar de viagem na última sexta-feira, ele apresentou sintomas compatíveis à doença. Na entrevista, o ministro explicou o porquê o homem infectado está em isolamento domiciliar e não em um hospital.
No caso desse paciente, é um paciente, ele já estava dentro da sua casa, ele tem uma esposa, enfim, companheira, que estava com ele já desde o início. Você levar esse paciente para dentro de um ambiente hospitalar para fazer isolamento dentro de ambiente hospitalar, você só aumenta a chance de outros pacientes em estado debilitado de poderem ser acometidos. O protocolo é muito claro de que esses pacientes ficam em isolamento domiciliar. Quando ele termina o seu período de sintomas, ele estando bem, ele, pessoa, já tem todos os anticorpos, aí o contactante, no caso a esposa, a gente monitora por mais 14, porque ela pode não ter a gripe, como pode vir a ter, então ela obedece a esse padrão. O isolamento domiciliar é, num caso de uma cidade, de qualquer cidade, é o mais recomendado, por conta que se você faz levar essas pessoas todas para dentro de ambiente hospitalar, temos que levar as pessoas que têm quadro respiratório grave para dentro de ambiente hospitalar, mas não levar pessoas que estão com um resfriado, um quadro em bom estado geral, se alimentando, conversando, falando, com febre baixa, que usam um desses antitérmicos, está bem, está aguardando, está ali passando aquele período típico de uma gripe, passando aqueles dias. E monitorados diariamente por uma equipe lá da Secretaria de Saúde, que faz o acompanhamento do paciente. Caso ele tenha queda do estado geral, caso que ele tenha piora na ausculta clínica, piora da sua capacidade para respirar, aí sim ele é levado para um ambiente hospitalar.
No momento, há 20 casos suspeitos no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, no mundo, já foram registrados mais de 80.200 casos do coronavírus em 34 países. 2.700 pessoas morreram pela doença. E aquele caso suspeito em Guaíra, no oeste do Paraná, que a gente noticiou aqui ontem, já foi descartado pela Secretaria Estadual de Saúde. A repórter Franciele Thien traz as informações pra gente.
A Secretaria de Estado da Saúde encaminhou uma nota na manhã desta quarta-feira, informando que o caso em Guaíra não se encaixa na definição de Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde de casos suspeitos de coronavírus. Segundo a nota, o homem de 50 anos esteve na Itália com a esposa e uma amiga e apresentou sintomas relativos à síndrome respiratória, mas sem febre. O Paraná está alerta e sensível à vigilância das síndromes gripais, incluindo o coronavírus. O caso havia sido noticiado nesta terça-feira. Segundo a Secretaria de Saúde de Guaíra, o homem está em casa, isolado e monitorado por uma equipe de saúde. Ainda na manhã desta quarta-feira, foi realizada a coleta de material para uma análise que será feita em Curitiba. O resultado deve sair dentro de alguns dias. De Cascavel, Franciele Tien, para o Paraná em Rede.
E olha só, farmácias em Maringá, no norte do estado, estão vendendo mais máscaras e álcool em gel. A preocupação mundial com o novo coronavírus fez aumentar a venda destes produtos. Em alguns casos, os consumidores estão comprando máscaras de proteção para enviar a amigos e familiares que estão no exterior. Confira na reportagem de Luciana Penha.
Quando se fala em epidemia ou surto, existe uma ameaça bem próxima da gente, a dengue. Mas outra ameaça, embora ainda distante, ganha força pelo mundo, o novo coronavírus. A Solange Dorta diz que está preocupada.
A gente fica com medo, porque você não sabe, né? Hoje em dia, está arriscado. A gente tem que se prevenir, né? Lavar as mãos, né? Porque eles pedem para lavar bastante. Tem que se cuidar, né? Porque hoje em dia você não sabe, né?
E as notícias que chegam fazem a população correr atrás de prevenção. No caso do coronavírus, um importante aliado é o álcool em gel. E a venda deste produto nas farmácias vem aumentando. Nem tanto quanto a venda de repelentes, é claro. Outro artigo que está sumindo das prateleiras mais rápido do que em tempos atrás é a máscara descartável. O farmacêutico Marcos De Gaspari diz que é sinal de conscientização sobre a importância da prevenção.
Como o pessoal está ouvindo falar muito desse coronavírus, né? Então o pessoal quer se proteger de uma forma ou de outra. Porque ele, como ele é transmissível por espirros, né? Pela saliva, ou pessoas acometidas já de algumas doenças, com baixa imunidade, é melhor estar com essas máscaras para se proteger mais.
E vocês têm estoque aqui?
Tem estoque, mas assim, nós ficamos uns dias sem, recebemos agora, mas praticamente já está acabando. Então, se encontrar, já quem precisa realmente já comprar, porque a tendência é faltar.
Por causa dessa preocupação?
Dessa preocupação com a saúde mesmo, para profilático, né, para se proteger de possíveis doenças.
Então ela é recomendada mesmo para as pessoas que têm baixa imunidade em qualquer período do ano, por outros motivos, não só por causa do coronavírus. Né?
Isso, não, é recomendado, tipo a pessoa que está doente, uma pneumonia, uma gripe, né? O ideal seria mesmo fazer a utilização de máscaras para se proteger, até para proteger outras pessoas também que estão ao seu redor, né?
E as farmácias estão vendendo mais máscaras também porque muitos consumidores estão enviando o produto para fora do país, para abastecer amigos ou familiares que vivem no exterior, diz o acadêmico de farmácia William Segura, dono de uma farmácia em Iguatemi.
Que muitos familiares têm parentes fora do Brasil, né? Eles acabam comprando esses produtos para estar repassando para eles, né, por lá já estar em falta, até porque essas comunidades onde está tendo o surto de coronavírus, eles já têm na rotina deles, né, o uso de quando está gripado, qualquer coisa assim, estar usando a máscara e a luva, então já tem uma saída muito grande lá desses produtos que já estão em falta, inclusive por lá. E nós já tivemos clientes que veio e está rodando as farmácias de pequeno porte, como a nossa, né, a procura desses materiais, porque já não estão encontrando nas grandes redes. Aí eles estão comprando, esse cliente inclusive relatou para nós que chegou a comprar até 30 caixas de máscara para estar mandando para amigos para fora do país.
De Maringá, Luciana Penha.
Vamos falar agora de outra doença que preocupa, a dengue. Subiu para 35.853 o número de pessoas diagnosticadas com dengue no Paraná desde 28 de julho de 2019 até essa quarta-feira. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde. Em apenas uma semana foram confirmados 9.161 casos. Até agora, 23 pessoas morreram pela doença. Londrina e Maringá na região norte, Foz do Iguaçu no oeste, Umuarama no noroeste e outras 11 cidades se juntaram às 78 que já estavam na lista. Com a atualização, 93 cidades se encontram em epidemia no estado. E cabe sempre reforçar as medidas preventivas. Entre elas, mantenha a calha sempre limpa, verifique o suporte da antena parabólica, olhe pelo quintal se não tem alguma tampinha de garrafa que possa ter água e cuide das plantas também. Algumas delas podem acumular água. Gente, a dengue mata, 23 pessoas já morreram no Paraná. Foi lançada ontem, quarta-feira de cinzas, a campanha da Fraternidade 2020. Este ano, a campanha da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil chama atenção para as pessoas em situação de vulnerabilidade social e convida os fiéis a cuidarem delas. Acompanhe na reportagem de Amanda Iargas.
Irmã Dulce transformou desde muito jovem sua casa na cidade de Salvador, na Bahia, em um centro de atendimento a pessoas necessitadas. Suas obras filantrópicas cresceram e se estenderam ao longo de sua vida, o que foi reconhecido na sua canonização recente pela Igreja Católica. Agora, a primeira santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, é o ícone da campanha da Fraternidade 2020, que começou nesta quarta-feira de cinzas e vai até o dia 9 de abril, a Quinta-feira Santa. O tema deste ano é Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Por isso, a escolha de Santa Dulce dos Pobres, que sempre teve compaixão e cuidado com os mais fragilizados. O lema da campanha é: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. E foi inspirado na parábola do bom samaritano, que vê um homem ferido e lhe dá assistência enquanto todos desviam. O padre Danilo Pena, coordenador da Dimensão Social da Arquidiocese de Curitiba, explica como a campanha se relaciona com os problemas sociais da sociedade atual.
As diferenças, elas são estruturais. As desigualdades sociais, elas são um triste distintivo da sociedade brasileira. Se de um lado há a necessidade da gente questionar o porquê, e nós precisamos de fazer isso de forma muito propositiva, com o auxílio das ciências sociais, entendendo a dimensão política que compõe as várias diferenças que existem e compõem a sociedade, do outro, nós não podemos nos imobilizar. O fato de a gente nem sempre ter as respostas prontas não pode nos impedir de entender que vida é sempre vida e toda vida precisa de ser amada e reconhecida, por isso cuidada.
A campanha da Fraternidade é realizada anualmente pela Igreja Católica no Brasil durante o período da Quaresma. O objetivo é despertar a solidariedade dos fiéis católicos e da sociedade em geral em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira e propor soluções, como explica o padre.
Seja nas igrejas, na sociedade, na escola, a gente gerar, formar uma consciência para o valor da vida. E a partir dessa consciência, a gente despertar que existem muitas vidas que estão em situação de sofrimento. E aí o leque para o nosso olhar, ele é imenso. Existem sofrimentos que vão desde a situação do drama dos refugiados políticos até os adolescentes que sofrem bullying na escola, o drama da desigualdade social até a questão do feminicídio. É necessário que cada realidade faça uma leitura do chão que pisa, das dores que interpelam as famílias, as comunidades, para que ações propositivas sejam elaboradas a partir da nossa organização, para gerar novas iniciativas diante da nossa sensibilidade ao irmão, à irmã e a grupos que sofrem, porque percebem a sua vida sendo desvalorizada, não tendo a sua dignidade reconhecida. E nós queremos amar essa vida, cuidar dessa vida, a exemplo do samaritano, que é o texto bíblico que ilustra e motiva a vivência da campanha em 2020.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A seguir, safra da maçã no sul do Brasil tem queda. E você vai conferir ainda a quarta reportagem da série Esporte para Todos.
O Paraná em Rede volta já.